Está começando mais um episódio do Torá Confritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Teolotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato.
Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje eu tô nervosa, ansiosa e agitada. Porque, gente, o convidado de hoje é o Thiago Rogério. E quem gosta de ouvir podcast entende o peso desse nome, né? E pra quem ainda não conhece, eu vou pedir a gentileza do Thiago se apresentar pra quem nos ouve. Por favor, Thiago.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Angela Tel. Eu sou o Thiago Rogério, sou jornalista e nos últimos anos eu tenho feito podcasts. O mais recente deles é o Projeto Quirino. Acho que é isso.
Trabalha na Rádio Novelo, né, Thiago? Que é a produtora de podcasts. Tem aí sucessos com Praia dos Ossos, O Crime e Castigo, Vidas Negras, o Foro de Teresina também. Então, Thiago, super obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje para bater esse papo. E qual foi a ideia da gente chamar o Thiago, né? Como, o que a gente vai falar hoje? Qual que é o tema? Em janeiro de 2021, há muito tempo antes da vacina do Covid sair, eu mandei uma mensagem pro Theo sugerindo que a gente começasse um podcast pra gente falar sobre judaísmo. E entre as referências que eu mandei pra ele de podcasts que eu achava legal e coisas que eu gostaria, né, que me inspiraram e coisas que eu gostaria que o nosso podcast fosse parecido, tava o podcast Vidas Negras, que o Thiago fez junto com a Rádio Novelo, é um original do Spotify. E nesse podcast, que teve duas temporadas, o Thiago contava a história de pessoas incríveis que têm um traço em comum. Todas elas são negras. E tinha mais uma coisa em comum entre as pessoas e entre as histórias que ele contava. Muitas dessas histórias foram um pouco apagadas justamente porque essas pessoas são negras, ou essas pessoas tiveram a sua negritude apagada justamente por serem conhecidas. Por exemplo, Machado de Assis, acho que é o maior e mais fácil exemplo que a gente consegue pensar, né? E por que que isso foi uma referência para a criação do Torá? Porque tem muita gente incrível no mundo que tem o seu judaísmo apagado por serem famosos. Acho que um exemplo fácil de lembrar é a Amy Winehouse, que tem muita gente que não sabe que ela era judia, ou que sofreram preconceito por serem judeus, né, o famoso antissemitismo. E quando a gente estava definindo que tipo de podcast o Torá ia ser, que tipo de conteúdo a gente ia trazer, como esse conteúdo ia ser apresentado e tal, a gente pensou muito em fazer um quadro no final de cada episódio que ia se chamar Estrelas de Davi, porque a gente gosta de trocadilhos, né, para contar rapidamente sobre alguma personalidade que, além de incrível, fosse judia também. E acabou que esse quadro nunca foi no ar, mas a ideia continuou pairando aqui e ela voltou de novo recentemente quando eu ouvi outro podcast muito incrível que o Thiago fez, que ele mencionou agora no começo, que é o Projeto Quirino. E aí eu vou pedir pra ele explicar, contar pra gente um pouco sobre esse projeto.
Legal.
Como ele surge, enfim.
Massa. Bom, primeiro, fico muito honrado de saber que o Vidas Negras foi inspiração pra vocês, assim. Essa é dos resultados mais especiais que a gente pode esperar quando faz algo, né? Que possa servir como inspiração para outras pessoas fazerem outras coisas e tal. Isso realmente me deixa muito feliz, assim, sempre que eu ouço algo assim. O Vidas Negras, falando rapidamente do Vidas Negras, ele foi um podcast original que a gente fez pro Spotify, eu junto com a Rádio Novelo. Ele teve 30 episódios, estão todos no ar, são todos independentes entre si, então a pessoa pode começar ouvindo qualquer um. E você fez também a melhor definição que pode ser feita do Vidas Negras quanto às histórias que a gente procurou contar, né? Então tem desde episódios contando a história de Carolina Maria de Jesus, a episódio em que o Lázaro Ramos conta a própria história, o que é de Bila Ribeiro conta a própria história, ou a Maju Coutinho conta a própria história, ou o episódio, por exemplo, contando a história da que recentemente agora foi reconhecida como a primeira advogada da história do Brasil, que era uma mulher negra escravizada, a Esperança Garcia, que escreve uma petição pro governador da época lá, argumentando em favor dos filhos dela, da verdade, do direito dela de ser mãe e de poder conviver com os filhos dela. Esse foi o Vidas Negras. E aí, junto com o Vidas Negras, a gente já estava fazendo o Projeto Quirino, que é um projeto jornalístico com um pé muito forte na historiografia, né, que foi lançado em agosto de 2022, agosto último agora, inspirado no 1690, 1619, que foi um projeto lançado em 2019 pelo New York Times, que reposicionou a data de fundação dos Estados Unidos. Fez um olhar afrocentrado sobre a história dos Estados Unidos, o 1619, né, e afirmou que a data de fundação do país não era mais 1776, de forma simbólica, naturalmente, né, que é a data da independência, mas sim 1619, que é o ano em que chegam lá as colônias britânicas, o que chega o primeiro navio com africanos escravizados. Esse foi um projeto muito grande do New York Times e que teve muita repercussão pro bem e pro mal. É um projeto que fez muito sucesso e que também rendeu muitos ataques a seus criadores, sobretudo a criadora, a Nicole Hannah Jones, que é uma jornalista do New York Times, uma mulher negra. E ainda em 2019, no fim, esse projeto foi lançado em agosto de 2019, no fim de 2019, eu comecei a conversar com o Instituto Ibirapitanga, aqui do Brasil, e com a Rádio Novelo sobre a produção de um projeto assim aqui no Brasil. Começamos já a conversar também com quem se tornaria a nossa consultora em história, que é a Inaê Lopes dos Santos, historiadora, né? E aí, em 2020, efetivamente, a gente começa a trabalhar no Quirino, concomitantemente ao Vidas Negras, e o resultado desse trabalho do Quirino, que ao todo foi de 2 anos e 8 meses, foi lançado agora, em agosto de 2022. É um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. O projeto Quirino sai como uma série em podcast, com 8 episódios, todos gratuitos, todos disponíveis lá no site, projetoquirino.com.br, e também como uma série de publicações na revista Piauí. Estão todas também lá no nosso site, e isso tudo lançado a partir de agosto de 2022. E agora o projeto vai ter outras aplicações.
Eu ouvi dizer que vai virar livro. Procede?
Procede. Vai virar pela editora Fósforo. A gente assinou recentemente o acordo. Vai ter um livro que vai ser o podcast expandido, né? Porque a gente fez uma pesquisa muito grande para fazer o podcast. E naturalmente a gente não conseguiu usar tudo, nem quis usar tudo também, porque tinha uma escolha muito grande para manter uma narrativa envolvente, né? Sempre com muito rigor jornalístico, muito rigor historiográfico, mas a gente deixou muita coisa de fora que vai estar no livro. E além desse livro, desse primeiro livro, que vai ser o livro do podcast expandido, da pesquisa e tal, vai ter um segundo livro que vai ser uma história em quadrinhos, uma graphic novel de ficção ambientada no, digamos, universo do Quirino. Aí
que
essa,
legal.
Essa vai ser para 2024. Para 2023, a gente espera lançar o primeiro livro.
Mazal Tov.
Demais, né?
Realmente, parabéns.
Muito obrigado. Legal.
É, fiquei feliz. Eu ouvi o nome da Inaê. Inaê entrou na faculdade de história comigo. Foi no mesmo ano. A gente é da mesma turma. A gente fez a maioria das matérias juntos e tudo mais. É super gostoso ouvir nome de gente, assim, que estudou com a gente, de repente pipocando. Sempre que eu ouço, eu fico bastante feliz.
É, a Inaê foi central para o projeto. Ela também embarcou logo no começo, antes da gente já ter grandes definições, assim. A gente apresentou a ideia para ela e falou: a gente adoraria se você fosse a consultora em história, porque é isso, eu sou jornalista, né? Não sou historiador. E a Inaê foi desde o início, participou, embarcou, a pesquisa foi toda orientada pela Inaê, Inaê determinando o que era importante a gente pesquisar, o que não poderia ficar de fora, acompanhando a pesquisa também para saber se a gente estava seguindo os caminhos certos. E depois no roteiro, nos roteiros finais também, a Inaê viu todos eles, assim, passava por ela para a gente se certificar de que estava, sobretudo do ponto de vista da historiografia, né, que é a área dela, que estava tudo correto, sem nenhum problema. E foi muito bom, assim, fora que é uma querida, né? Enfim, como o Theo conhece, foi super, super especial e agradável ter convivido com ela nesse projeto nos últimos quase 3 anos.
Nossa, e é um projeto longo, né, Thiago? Que era isso que eu tava pensando, assim, era uma das perguntas que tava na minha lista pra te fazer, é quanto tempo isso demorou pra ser feito? Porque às vezes a gente tem a impressão, quando a gente vê uma coisa pronta já, você não tem a dimensão do que veio por trás antes de estar com o bolo pronto ali, né? Que a gente precisou pegar a farinha, o ovo, o leite, a manteiga. E de onde veio a farinha, de onde veio o ovo, de onde veio a manteiga? As outras coisas precisaram ser feitas, né? Para que tudo fosse juntado e no final a gente tivesse o resultado. Nossa, 2 anos de pesquisa e montagem de roteiro. Eu não sei dos nossos ouvintes quantos já tiveram a oportunidade de ouvir o Projeto Quirino. Eu ouvi ele homeopaticamente, assim. Eu ia uma vez por semana na academia, eu ouvia o Quirino que eu não queria gastar. Eu não ouvia todas as vezes, eu ouvia pouco, assim, porque eu gostei muito. Então, sabe quando você vai prolongando, você tem um pedaço de novo bolo, né? Você tem um pedaço muito bom de bolo, você vai comendo garfadinhas pequenas, assim, pra não acabar logo.
E é um trabalho que você percebe, né? Que tem muita pesquisa por trás e domínio do tema, conhecimento do tema. E isso faz toda a diferença na hora que a gente tá ouvindo, eu acho que pra engajar, né, o ouvinte, pra reter quem tá ouvindo, segurar a atenção e você querer ouvir e entender mais. E trouxe, assim, informações que a gente tinha na aula de história, porque a nossa aula de história no Brasil é sempre muito branca. Ai, os portugueses chegaram quase que fazendo um favor, né, pra quem tava aqui, trazendo catequese, eu não sei o quê. Ah, imagina, a gente ouvia aquela coisa, né, a Índia é preguiçoso, eles não queriam trabalhar, né, então já chegou com essa cultura liberal de acorde às 5 da manhã, trabalhe enquanto eles durmam, que você vai ter sucesso. E, nossa, como que eles estavam vivendo sem isso até então? E coisas do tipo das leis a respeito da escravidão, né? A gente ouve a história da lei do ventre livre e no Quirino eu aprendi que a coisa não era bem assim.
Essa é a reação que a gente mais recebe, né, dos ouvintes, é o quanto que eu estou aprendendo coisas, descobrindo coisas pela primeira vez e que comigo foi assim também, né, durante a pesquisa, né, lembrando, como eu já citei aqui a professora Inês, citei a Rádio Novelo, o Instituto Ibirapitanga, né, eu sou o criador do Quirino e sou o apresentador, mas não é um trabalho de uma pessoa só, nem de duas pessoas só, é um trabalho de muita gente, assim, foram mais de 40 pessoas envolvidas ao todo no processo de feitura do projeto Quirino, todo mundo com uma participação muito importante nesse resultado, e eu mesmo, durante esse processo de pesquisa, eu aprendi muita coisa. Muito do que está ali no Quirino eu não sabia, por exemplo, que a lei de 1831, que é a lei para inglês ver, eu não sabia da centralidade dela para a formação do Brasil. O que eu aprendia na escola era essa questão de que, ela foi ali uma lei que, de tão desrespeitada, pegou esse apelido, mas eu não sabia da centralidade dela para a formação do país, não sabia, por exemplo, do fato de que, por causa dessa lei que proibiu o tráfico de escravizados para o Brasil em 1831, a maioria das pessoas que ainda estavam em condição de escravidão em 88, tantas décadas depois, as pessoas que são libertadas pela Lei Áurea, a maioria dessas pessoas estavam escravizadas de forma ilegal, porque elas eram descendentes de pessoas que entraram depois de 31 e que não foram libertadas quando o Brasil fez uma segunda lei para proibir o tráfico, a de 50, que efetivamente é cumprida. E fora isso, eu não sabia muitas outras coisas, como, por exemplo, o fato de que a lei do ventre livre pode ser considerada uma outra lei para inglês ver, porque ela foi feita para conter os ânimos ali, uma série de pressões, mas na prática ela libertou muito pouca gente. E pelo que eu lembro de ter aprendido na escola, era como se o Brasil tivesse vivenciado uma abolição gradativa, vai libertando aos poucos, primeiro as crianças, depois os idosos, depois quem ainda era escravizado. E não foi assim. Na prática, quase ninguém foi libertado pela lei de 1871, embora pessoas negras tenham ressignificado essa lei também de formas muito importantes, como, por exemplo, a possibilidade de formar poupança, né, pecúlio na época, para poder comprar alforrias, isso está disposto naquela lei. Mães negras que entravam no judiciário com ações exigindo que os filhos, as filhas que ainda estivessem sendo mantidos escravizados fossem melhor cuidados ou não sofressem maus tratos, enfim, uma série de ressignificações, mas pouquíssima gente é libertado por essa lei, pouquíssima gente é libertado pela lei dos sexagenários, e eu não aprendi isso na escola, assim. Então, o Quirino foi um processo de aprendizagem muito grande para mim também.
Essa coisa que a Ângela fala sobre a história branca que a gente tem na escola, eu tenho lembranças muito boas, ruins. A lembrança é boa, né? A lembrança é muito viva. Da época em que eu começo a estudar história na escola, na quinta série, sexta série, e eu me lembro que algumas coisas marcaram. A primeira era ter ouvido falar que em 1492 ocorreu a expulsão dos mouros da Espanha e a unificação da Espanha. E como resultado disso, as navegações e a descoberta da América, como se uma coisa tivesse realmente ligação com a outra. Não existe exatamente uma ligação direta entre as duas coisas. E eu lembro que eu perguntei, eu li aquilo no livro e eu perguntei para a professora o que, que são mouros? O que são os mouros? Quem são os mouros? E ela falou, os mouros são as pessoas que viviam na Espanha, mas que não eram espanhóis. Eu falei, e quem são? E ela não conseguia, ela não sabia me explicar, mas a verdade é que não, eles eram espanhóis, não eram pessoas estrangeiras, eram espanhóis, trata-se dos muçulmanos e dos judeus que habitavam, sobretudo, o sul da Espanha, embora os judeus também estivessem em Barcelona e outras regiões, e que nesse momento começa todo o processo de unificação espanhola sob uma coroa católica que queria impor o catolicismo como religião única nessa Espanha e começa então a perseguir muçulmanos e judeus. As leis são diferentes entre um e outro, não é um mesmo decreto de expulsão, são histórias diferentes, mas o fato de que aquela professora não tinha a possibilidade de me explicar que se tratavam de muçulmanos e judeus, ou simplesmente falasse são muçulmanos ou são judeus, isso é também parte desse apagamento e é parte dessa história branca. O que é mouro no dicionário? Eu lembro que eu fui aí que fui mais tarde procurar, e mouro é o moreno. E isso é muito interessante porque ele é um apagamento mesmo, e a própria utilização da palavra mouro é a prova do quanto a história é branca, é transmitida de uma maneira branca através de um viés branco e que classificou o outro não como judeus e muçulmanos, é tudo a mesma coisa, é tudo mouro, e também não preciso entrar em detalhes em quem eles são. E isso é bem, tem um paralelo bem grande com essas coisas que acontecem com a história negra também no Brasil, da história da escravização e tudo mais, enfim, e de todo o tráfico negreiro e tudo mais.
É, a versão que a gente aprende na escola, ela não dá conta de... E aí, né, também sempre quando a gente fala isso, naturalmente a gente não tá, né, criticando os historiadores em si, a gente não tá criticando os professores de história,
claro,
né?
Que não.
Tem muitos professores de história do Brasil, professores de história no Brasil, que eles ensinam uma versão mais completa, mais complexa da história, mas infelizmente, pelo menos quando eu cresci, não era a regra, definitivamente, né? Imagino que vocês também, assim, a história que a gente aprendeu na escola era uma história majoritariamente branca, masculina, europeia, e que não dá conta de explicar esse país que a gente vive. A questão é essa, ela não dá conta. Esse país complexo que a gente vive, com tanta coisa boa e tanta coisa ruim também, essa versão dos ditos vencedores que a gente aprende na escola, dos heróis sobre seus cavalos ali, desse europeu, especialmente, sobretudo, o português, como essa mente brilhante que chegou aqui, que promoveu todas as benesses e tudo mais, não dá conta de explicar esse país que a gente vive, não dá conta de explicar tudo que acontece aqui e os grandes momentos que a gente passa, inclusive os mais recentes, né? Então, esse foi um esforço nosso do Quirino de trazer, do projeto Quirino, de trazer uma versão mais completa e mais complexa dessa história. A gente, obviamente, não se pretende como a versão mais completa nem nada do tipo. Existem muitas, mas a gente tenta trazer uma para enriquecer o debate, assim, né? E também uma coisa muito importante que eu gosto sempre de falar quando eu falo do Quirino é que, por mais que a gente esteja trazendo muitas coisas que, para maior parte dos nossos ouvintes, sejam novidades, o Quirino, embora ele seja um projeto jornalístico, ele não tem nenhum furo de reportagem, né? Que é quando você revela uma informação pela primeira vez. E embora ele tenha essa preocupação muito grande com a historiografia, ele também não revela nenhum fato novo da historiografia. Tudo que a gente apresenta no Quirino são informações que já estão sendo produzidas pela academia, por intelectuais negros, por intelectuais brancos também, há bastante tempo. O que a gente faz é tentar dar uma contribuição na difusão disso, assim, né? Dessas informações que, por uma série de motivos no país historicamente racista, em que há um esforço da manutenção daqueles que estão no poder e que sempre estiveram no poder, há um esforço para a manutenção desse povo, quer dizer, dessas pessoas nesses postos de poder, e para isso vários aspectos da história brasileira precisam ser ocultados. O que a gente tenta é fazer com que esses aspectos que estão sendo ocultados, ainda que estejam sendo produzidos, se tornem um pouco mais difundidos, assim.
Ah, com certeza. Eu achei muito interessante isso que você falou, né? Que não traz nenhum furo de reportagem, mas traz muita novidade. Apesar de serem coisas, conhecimentos que já tinham sido produzidos, eles não estavam sendo difundidos. E essa sensação de novidade dá uma sensação um pouco de revolta também, de você falar, meu, por que que nunca me falaram isso? Como que eu não sabia disso? Essa história da lei do ventre livre, pra mim, acho que é a pior de todas. E é quando você tá falando, né, fizeram essa lei, não cumpriu, fizeram aquela lei, não cumpriu. Assim, se tem uma coisa que a gente, é uma história que a gente conhece bem, é essa do senhor de escravo maldito, que promete e não cumpre, né? E tem que mandar 10 pragas pro Egito, e o mar abrir no meio.
pra coisa se resolver. Né? Todo ano a gente comemora isso, cara. É marco antes mil anos, né? E você vê como essas coisas assim, são muito semelhantes. Essa história da humanidade, ela se repete, assim, né? Quantos mil anos depois da saída do Egito, acharam que era o quê? Escravizar pessoas e trazer de um lugar pro outro, né? O Glauco, que é um ouvinte amigo nosso, gravou com a gente há pouco tempo, tava falando disso, das pessoas que vinham da África pro Brasil e que tinha a árvore do esquecimento, que eles tinham que passar 3 vezes, acho que giravam, pra esquecer o nome e esquecer de onde vinham antes de entrar nos navios e serem transportados, né? Então, são coisas que a gente, quando sabe, né, depois de adultos, não sei se não ensino isso pras crianças na escola também pra não aterrorizar tanto as crianças, que acho que contar essa imagem da história do esquecimento, você contar isso numa 5ª série, acho que deve ser muito assustador, talvez, né? Mas também pensar que esse conteúdo produzido em áudio é uma coisa muito interessante de um ponto de vista de consumir isso e entender, né, assim, e receber esse conteúdo de uma forma como uma aula, mas uma coisa mais tranquila também. E acho que quando a gente tá numa situação em que a coisa não vale nota, a gente tende a ouvir aquilo com mais boa vontade também e interesse.
Não, e tem uma outra coisa, Angela, que é essa... O podcast, ele se torna uma... Eu acho, é uma das impressões que eu tenho, ele se torna uma alternativa ao rádio, porque no rádio você também é espectador e passivo em relação a isso, e o podcast você busca. Você busca algo do seu interesse. Então, a partir do momento que você buscou já, que você já tomou essa atitude de maneira ativa, você já está mais aberto para receber. E um podcast leva outro, que a gente sabe disso, e você vai conhecendo outras coisas e outros universos e outros, como a gente estava falando, né, outras informações que estavam aí, mas que não estavam sendo captadas pela nossa antena e, de repente, passam a fazer parte desse arcabouço todo.
A gente acaba desenvolvendo uma relação também, né, com quem está contando a coisa pra gente. A gente fica meio amigo, né, do apresentador de podcast. Ele
conversa,
pode não ser nosso amigo, mas a gente é amigo dele.
E eu tenho uma amiga, justamente, que ela vive falando que ela conversa comigo sem eu saber. Mas é porque ela ouve o podcast e ela argumenta comigo algumas vezes. Beijo, Michele.
Então, tem isso, né? E quando é um amigo te contando uma coisa, você também tá mais aberto, né, pra ouvir. Você tá mais receptivo a essa informação. Acho que tem muitas coisas que fazem com que seja um conteúdo que você consuma mais abertamente mesmo. Acho que essa é a palavra, né? E aí entenda, consiga assimilar e melhore, se interessar mais pelas histórias que estão sendo contadas. Eu sou amiga do Thiago, eu não sei se ele é meu amigo, mas... Eu super, assim, inclusive quando ele falou do Vidas Negras, tem uma entrevista que pra mim é especial, que ele faz com o Aranha, que é o goleiro da Ponte, que é o meu time. Então, amei, né, ouvir o Aranha. E eu sempre achei ele um cara bacana, e quando eu soube que ele tava escrevendo um livro de história, eu achei aí 10 vezes mais bacana.
O Aranha é uma figura fascinante. É, mas podcast tem essa coisa, né? É uma mídia muito íntima, né? Você tá falando no ouvido da pessoa. É difícil você pensar em algo mais íntimo que isso, né? Em termos de comunicação, assim, né? Porque mesmo, tipo, fisicamente, né? Você pensar, por exemplo, a TV, você ainda tem uma distância. É bom que tenha, né? Porque senão você vai prejudicar a sua vista. Mas você tem uma distância ali. O podcast, não. Você tá literalmente falando no ouvido, assim. Eu acho super interessante. Fora o fato de que é uma mídia gratuita, né? O que me atrai muito, assim, é algo que me motivou muito nos últimos anos pra escolha dessa mídia. Pra além do gosto, né? Eu acho que é importante que a gente goste também de consumir e tal, mas algo que me motivou muito a trabalhar com o podcast é o fato de ser gratuito, por mais que a gente viva num país ainda tão desigual, né? Que essa desigualdade se manifeste tanto no acesso à internet, mas é... Ó, agora você comentou, Ângela, da furadeira, e agora a furadeira tá aqui na minha casa, espero que não esteja atrapalhado
aí. Eu não tô ouvindo, mas eu acho que... Sabe quando saiu a retrospectiva do Spotify desse ano? Que, foi a música que você mais ouviu e tal? Não sei quem me mandou de brincadeira um que era o mesmo desenho, assim, na arte gráfica do Spotify, e no centro tava uma maquita. Esse foi o som que você mais ouviu em 2020. O meu certamente foi esse, seguido de perto por um martelo da obra daqui da arte de cima. Mas, Thiago, acho que a gente pode entrar agora um pouco mais no assunto que eu queria tocar com você, que a gente tava falando antes do começo da gravação, que uma das coisas que me instigou muito a te procurar e vencer a timidez de mandar uma mensagem e fazer o convite para você vir gravar conosco, foi uma frase da Natália Pasternak, que ela fez um texto uma vez, ela tem uma coluna no jornal O Globo, e ela fez um texto muito interessante que ela falava sobre testes de ancestralidade, DNA, que é uma coisa que tá super em alta. A gente, inclusive, gravou com ela para falar sobre isso aqui no Torá já. E ela falava, gente, esses testes são legais, tudo bem, mas ele é meio uma astrologia genética. Você não pode levar esses resultados tão a ferro e fogo. Não é porque você tem 10% de DNA japonês que essa é a razão pela qual você gosta de comer sushi, por exemplo, ou um pouco de sangue italiano e você gosta de pizza, né? E se vocês quiserem, né, assim, o jeito melhor de entender de onde você vem é buscar no sótão mais do que no sangue. E aí ela recebeu uma enxada de críticas a respeito desse texto, algumas delas válidas. É que no Twitter, em geral, quando a pessoa vem com a crítica, por mais válida que ela seja, ela vem com uma virulência, né? E falava assim, você não sabe de nada, tem gente que não tem sótão pra procurar. E é verdade, né? A gente acabou de falar desse exemplo que o Glauco deu da árvore do esquecimento, que as pessoas tinham que passar e, enfim, chegavam no Brasil sem qualquer registro, porque as traficavam, essas pessoas não eram consideradas pessoas, né? E apagam tudo, apagam o nome, apagam religião, apagam origem, né, de país, e ficava uma coisa, vieram da África, como se a África fosse um grande bloco monolítico, que todo mundo fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, come as mesmas comidas, tem a mesma religião, faz tudo do mesmo jeito, imagina, né? E aí, assim, o que eu acho muito interessante do Projeto Quirino e do Vidas Negras é esse resgate, assim, e aí a pergunta, né, essa introdução toda pra chegar no que eu queria perguntar é, tá bom, e como a gente faz esse rastreio dessas pessoas? Como a gente vai achar essas pessoas?
Uma imagem, eu acho que foi central, assim, uma ideia que foi central no Vidas Negras e que até é o tema do primeiro episódio e do último episódio. Apesar dos 30 episódios do Vidas Negras serem independentes entre si, o primeiro conversa muito com o último, né? Na verdade, o último conversa muito com o primeiro. Que é essa ideia da gente buscar esse conhecimento dentro de casa. Por exemplo, essa figura do sótão que a Natália colocou, enfim, óbvio que, né, quem falou, nem todo mundo tem sótão. Eu não sei se a pessoa estava falando no sentido figurado ou não, mas acho que já estava bem óbvio, assim, né? Mas é muito uma ideia de, enfim, buscar primeiro, eu acho. Em primeiro lugar, valorizar os nossos mais velhos. Eu acho essa uma ideia central, assim, sabe? De eles também não precisam ter resposta sobre tudo, mas muito no campo da valorização, do carinho, do cuidado, de recontar essas histórias. E para quem quiser, de fato, fazer uma investida maior sobre a própria história, de saber as origens e tal, eu acho legal se as pessoas se inspirarem em exemplos que tem, assim, né? Por exemplo, na comunidade negra, de pessoas que fizeram essa recuperação, a gente tem alguns exemplos muito interessantes, como a Eliana Alves Cruz, que transformou toda essa pesquisa que ela fez sobre a história da família dela num romance, que é o Água de Barrela, que aí tem um romance histórico, então tem muitos elementos do que ela de fato descobriu e muitos elementos que ela foi preenchendo a partir das informações que ela pesquisava e tal. O próprio professor Flávio dos Santos Gomes, que a gente traz ele no último episódio do Vidas Negras, ele conseguiu também encontrar a história dos antepassados dele, até, se eu não me engano, também foi a pentavó dele, mas eu não tenho certeza se foi a pentavó. No episódio a gente cita, mas que ele teve, por uma série de circunstâncias ali, ele teve a possibilidade de descobrir isso, porque especificamente na fazenda onde os antepassados dele foram escravizados, havia o registro, e esses registros foram mantidos até hoje pela Igreja Católica, que era uma fazenda de uma ordem lá de monges da Igreja Católica e tal. Então, assim, não existe resposta simples para isso, né? Mas as pessoas procurarem além de dentro de casa, nos documentos dentro de casa, procurar em cartório, procurar em igreja, questão de batismo, essas coisas, né? São caminhos, assim, mas definitivamente sem uma resposta simples. Mas eu, quando olho para essa questão, o que eu mais gosto de olhar é para a questão do dentro de casa, porque eu acho que isso é o mais importante mesmo, assim, sabe? Isso explica, por exemplo, pensando nas pessoas negras, por que que num país que escravizou o nosso povo por mais de 300 anos e quando acabou essa escravização, esse país quis institucionalmente uma só coisa pra gente, a nossa eliminação, pra branquear a população. Mas como que explica que a gente chegou até hoje e que não só a gente chegou e a gente é mais da metade da população, mas a gente chegou promovendo revoluções que eles não suportam, como por exemplo a lei de cotas, sabe? A luta das pessoas negras, esse povo que o país queria eliminar, lutou para que pobres brancos possam acessar a universidade hoje, lutou para que pessoas indígenas possam acessar, para pessoas com deficiência, foi a luta dos movimentos negros. Então, Então, o que que explica a gente não só ter chegado até aqui, não ter sido eliminado, mas ainda estar promovendo revoluções, enfiando revoluções abaixo da goela da elite branca brasileira? O que que explica isso? É o nosso conhecimento que está dentro de casa, é o saber das nossas mães, das nossas avós, essa inteligência ancestral, essa estratégia. Então, esse é o principal olhar que eu gosto de ter, porque também sabendo que há essa limitação de documento mesmo, né? O Brasil é um país que historicamente trata mal documentos de pessoas negras, então aí é ainda mais difícil ter acesso.
E aí, tem uma cultura velada na sociedade brasileira. Eu lembro quando eu comecei a fazer história e que eu tinha tios que vinham e falavam: ah, ótimo, você vai fazer a árvore genealógica da família. E eu pensava comigo assim: por que que as pessoas acham que história é necessariamente genealogia? Não que genealogia não seja um campo fascinante da história, mas na época eu não tinha ainda ferramentas para genealogia, mas a intuição e as coisas que estavam me ensinando na universidade me disseram: ah, então tá bom, vamos trazer os documentos, cadê os documentos? E para nossa surpresa, o que a gente tinha era, no máximo, o documento da minha avó, eram os documentos dessa segunda geração para trás, que é o que tá guardado. Por quê? Porque não se guarda. E aí eu dei um sermão na família, aquela coisa: como que não guarda e que não tudo mais, é? Não adianta nada o sermão. Por quê? Porque o sermão não vai trazer o documento de volta, mas pelo menos pode incentivar que esse comportamento não se repita. Alguns anos mais tarde, minha avó faleceu. E aí, quando a gente foi no sítio e estavam limpando a casa e tirando as coisas e tudo mais, é assim, o que era papel ia pro lixo. É sistemático. O que é papel vai pro lixo. Porque as pessoas estão interessadas na panela de ágata que estava guardada, no conjunto de panela de vidro, não sei das quantas, que agora querem dividir entre os filhos. O que importa são outras coisas. E isso de uma maneira bem ampla, na verdade, na sociedade brasileira, existe essa não preocupação com um documento de alguém que já morreu. Se a pessoa morreu, não precisa mais do documento, então pode jogar fora. Sendo que ali é que tem as informações mais importantes, né? Quer dizer, quando você tem um acesso a uma certidão de nascimento de um avô, você na prática tem o nome dos seus bisavós e dos trisavós, porque o nome de pais e avós constam na certidão de nascimento. Então, um documento absolutamente importante do ponto de vista do conhecimento da história, ou de uma mínima parte da história, que é essa reconstrução de quem veio anteriormente a mim. Aí eu faço aqui, paro por aqui, mas deixo o meu recado para os ouvintes: nunca joguem fora documentos, briguem pela existência e manutenção desses documentos, porque mais tarde eles vão ser importantes. Eles são tudo? Não, porque através do nome você não tem acesso necessariamente à história, mas a partir do nome você começa a escavar o que foi a história dessas pessoas. E aí tá a recuperação desse sótão.
Você falou que se jogavam todos os papéis fora, mas eu vou só fazer uma pergunta. A sua avó tinha mania de guardar papel?
Olha, minha avó não tinha mania de guardar papel, mas minha avó tinha todos os documentos. Porque na primeira vez que falaram isso, ela era viva e eu vi a certidão
dela. Eu acho que documento a minha avó guarda, mas a minha avó tem mania de guardar papel. Uma vez eu tava na casa dela com a minha prima e a gente tava no escritório ali, onde ela guarda os livros, e eu fiz uma aposta com a minha prima de pegar uma prateleira. Eu falei: se você conseguir achar um livro que não tenha um recorte de jornal, um papel guardado dentro, eu te dou R$5. Não tinha. Minha prima ficou sem os R$5.
Agora, a verdade, e aqui cabe o outro lado, a verdade é que as pessoas guardam documento. Quem não guarda é quem fica depois. Depois que a pessoa morre,
os outros se desfazem.
Esse é o problema. Essa mudança que precisa haver. Porque não adianta nada eu guardar todos os meus documentos. Eu, quando casei e eu soube lá no cartório que iam reter a certidão de nascimento, porque a partir de agora é a de casamento, eu fui correndo tirar uma xerox. Por quê? Porque apesar de que eu posso tirar a segunda via, outras vias da certidão de nascimento, a certidão de nascimento anterior é aquela original, né? É aquela que me acompanhou durante tanto tempo. A minha certidão era escrita à mão no cartório de Mogi das Cruzes. Não é uma coisa à toa. Hoje eu tiro uma no poupa-tempo e daí? Vai lá formatada hoje com o formulário novo e tudo mais. Não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente a mesma certidão. E para quem é historiador, o documento também tem uma história, também conta uma história, para além da história das pessoas ou dos dados mínimos das pessoas. Eu acho que esse que é o problema, é jogar fora o que era do outro. Quando a pessoa se vai, você joga tudo que... É como se você jogasse junto a memória da pessoa. Essa é a parte mais desumana, eu acho, de a pessoa já foi embora, ela não está aqui mais para contar. Então, que o testemunho, só esses documentos, esses recortes de jornal e as bibliotecas, o que a pessoa tinha interesse em ler, todas essas coisas são importantes à manutenção. Agora, quanto mais para trás você volta, isso vai ficando mais difícil, sobretudo em populações ou que migravam de lugar para lugar porque estavam sendo expulsos de lugar para lugar, como é o caso judaico, e também no caso das populações negras que foram escravizadas e que muitas vezes 3 gerações para trás, 4 gerações para trás, você já tem uma pessoa que não tinha posse nenhuma. E reconstruir isso é ainda um trabalho muito maior, ao mesmo tempo é o trabalho que mais recompensa, é conseguir reconstruir um pouco dessas raízes.
Eu acho que eu concordo com o Thiago quando ele diz que não tem uma resposta simples para isso, é fato, não tem. E a conversa com pessoas da família é sempre muito interessante, né? Eu gosto sempre muito de conversar com a minha avó, ela é uma excelente contadora de histórias, e ela vai contando, ela sabe das histórias da família, ela conta e tal, e tem uma coisa que ela faz que é muito legal, ela tem uma coleção de cartões postais em casa, que ela recebeu das pessoas e que ela mandou, né, assim, o que ela mandou pros filhos, enquanto, das vezes que ela viajou. Então, isso é uma coisa legal também de ter essa documentação, assim, a gente não tem mais documentação epistolar, né, digamos, de uns anos pra cá, assim, os nossos e-mails do Zipmail, por exemplo, do Yahoo, né, já estão todos perdidos, o conteúdo que a gente tinha nisso, mas essas informações, essas cartas, assim, eu achei aqui em casa outro dia um cartão postal da Revolução de 32, que alguém mandou, minha família toda é de São Paulo, de muitas gerações, assim, a avó da minha avó, justamente, ela não pagava IPTU porque ela era viúva de combatente da Revolução de 32. A gente tem essas histórias, eu acho que são interessantes aí de saber de quem são essas pessoas, né? Mas pensando também em quem são as pessoas mais conhecidas, né? E que daí no Querino, essas pessoas, a gente foi, né, vocês conseguiram ir atrás de saber quem são. Desculpa, eu esqueci o nome da advogada que você
Esperança
mencionou.
Garcia, Dúvidas Negras.
Isso, Esperança Garcia. Que ela foi requerer, né, o direito, ela escreve, então, uma petição e tal. Então, também eu acho interessante a gente descobrir, para além do nosso núcleo familiar, que é muito importante pra gente saber disso, mas quem são as pessoas da nossa comunidade que são essas pessoas incríveis, né? E como a gente chega nelas? Porque, por o caso da Esperança Garcia, se não fosse pelo Vidas Negras, eu não conheceria essa história, né? A gente não tem, sei lá, uma rua Esperança Garcia, uma rua grande Esperança Garcia, aqui em São Paulo ou em outras cidades, né? A gente tem um monte de rua com nome de general.
É, e o Vidas Negras, por exemplo, só sabe dessa história porque acadêmicas negras produziram conhecimento sobre ela e que a história dela foi revelada. Mas é isso, né? A ideia de pensar na construção de história dos lugares onde a gente vive também é muito importante, né? Porque a gente não pode ficar só na macro história, né? Na história dos grandes eventos. Porque essa história dos grandes eventos é justamente a história que omite histórias como a da Esperança Garcia, que omite histórias como a da Maria Firmina dos Reis e tal. Porque ela vai ficar centrada só ali no, por exemplo, vai contar a história da independência, não vai contar a história de Maria Felipa de Oliveira, vai contar só do ponto de vista de José Bonifácio, Dom Pedro, o Pierre de Labatute lá, não sei o que, vai ficar só nessa galera e não vai ver. E geralmente é onde estão as histórias mais interessantes, né? E isso a gente não precisa nem olhar tanto pra trás, mas pensar no que nos rodeia, né? Porque as histórias humanas são tão fascinantes, assim, e a própria história das coisas, né? Tipo, por que que os nossos bairros, os bairros onde a gente mora, por que que eles são do jeito que são, sabe? Tipo, o que aconteceu pra eles se tornarem assim? Qual a história dos imóveis, né? Tem muito imóvel que era, sei lá, tem um supermercado aqui no meu bairro que ele era um cinema de bairro. Olha que coisa fascinante, né? E tipo, é disso mesmo, assim, mesmo de formação dos lugares mesmo, né? Quem foram os líderes comunitários daqueles bairros? Como que as coisas aconteceram? Por que que construiu? Por que que o bairro ganhou energia elétrica? Quem será que teve a primeira televisão do bairro? Por que que essa rua aqui tem esse nome ou foi recapeada e tal? É tudo muito interessante, assim, e dá um senso de comunidade mesmo, né, da gente, né, de lembrar que a gente não tá sozinho, a gente não, enfim, que é bom a gente lembrar que não tá sozinho, mas que também vitórias particulares não interessam tanto quanto vitórias em comunidade, né, vitórias em grupo.
É, com certeza, isso do bairro que você fala, de pensar até o nome do bairro, né, porque faz pouco tempo que eu descobri que o bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, perto de onde eu moro, tem esse nome porque há milênios tinha araucárias aqui, ele se chama Pinheiros porque, sim, tinha Pinheiros.
E é, a maioria das pessoas acha que é por causa do Rio Pinheiros, mas o Rio Pinheiros também tem esse nome homem por causa das araucárias. Essa é a...
Exato. É super interessante, né? A gente saber essas coisas. E os nomes... Eu acho que uma das coisas que é muito interessante é essa questão dos nomes das ruas, né? Se você for ver, a maioria das ruas tem nome de homens e, em geral, militares, né? Tem um monte de rua general, marechal, coronel. Lá em Campinas, que é de onde eu sou, uma das ruas mais conhecidas, a Coronel Quirino, né? Tem, elas têm todas aí. E aí tem a outra que cruza, a General Osório. São duas super conhecidas, assim. E a gente não tem muitas ruas, por exemplo. Por que a gente não tem uma rua enorme chamada Esperança Garcia, né? Perto do Largo da São Francisco, por Exato. Exemplo, aqui em São Paulo, onde é a Faculdade de Direito.
Aliás, sobre isso de nomes de ruas, tem uma coisa muito interessante que aconteceu há alguns anos, um projeto muito bacana do movimento negro, que foi de colar adesivos iguais essas das placas de São Paulo mesmo, só que em vez de azuis, eles eram pretos escritos em branco e se colava por cima das placas de nomes de figuras que são negras. E aí um belo dia amanheço, né, como uma ação pro 20 de novembro. E um belo dia eu amanheço, eu morava na José do Patrocínio com a Machado de Assis. E de repente eu descobri que o José do Patrocínio era negro. O Machado de Assis eu já sabia. E de repente eram as duas esquinas ali e eu comecei a prestar atenção nisso. E as pessoas não percebem muito. Quer dizer, quem desce a Rebouças e ali tá indo para aquela região dos Jardins e é conhecido como uma região nobre, não tem ideia que o engenheiro Rebouças era um negro, aliás, salvo engano, liberto, alforriado, e que ele vai ser engenheiro, o André Rebouças. E entre tantos outros, e esse tipo de ação é uma ação que gera também resultado. Mas não é só essa ação, né? Ela não pode ser uma ação sozinha. Ela tem que ser uma ação em conjunto com outras tantas ações para trazer isso à tona e gerar esse despertar de consciência mesmo.
Sim. Hotel, o Rebouças não era forreado. O pai dele já era um cara super rico e proeminente, porque ele casa... eu não sei se o pai dele é o primeiro a ser libertado, mas o Rebouças já nasce negro.
Já é.
Acho que você fez um mix com a do Rebouças com o Luiz Gama, que também é uma figura super importante. Sim. São Paulo, e o Luiz Gama é alforreado.
Verdade. Verdade.
Aliás, o Luiz Gama é escravizado de forma ilegal e consegue a própria alforria, ainda que escravizado de forma ilegal.
Tem uma coisa que você fala, né, Thiago, e toda vez que eu ouço isso, me dá um mal-estar físico, assim. Ele estava escravizado ilegalmente. E, assim, o mal-estar físico que me dá é de pensar que existiu uma época em que as pessoas consideravam que era legal, assim, dentro da lei. E essa política de extermínio, quando você fala, que é uma coisa que a gente vê que ainda acontece. Eu esqueci de quem é a frase, mas que é muito boa, que fala, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer.
É, da Conceição Evaristo, num conto dela, no Olhos d'Água.
Eu tava pensando na Carolina Maria de Jesus, mas é da Conceição Evaristo. É uma frase que eu acho, e que se aplica muito a nós também, nós judeus, né? Que fala, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. E que é meio que o mote, praticamente, de todas as festas judaicas, é esse. Eles combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer, estamos aqui. E aí, essa questão da política de cotas, por exemplo, né, de ser uma política afirmativa, não é só é uma questão, assim, de a gente precisa, então, colocar essas pessoas na faculdade porque elas precisam entrar no mercado de trabalho e todo mundo merece uma chance e não sei o quê. Não, mas a questão é, você tem uma população negra que, eu imagino, que gostaria de ser atendida por pessoas negras quando elas precisam de alguma coisa. Por exemplo, pessoas negras que gostariam de fazer terapia com terapeutas negros, pessoas negras que gostariam de ser atendida por médicos negros ou arquitetos negros quando vão construir uma casa, ou advogados negros quando precisam de uma defesa em alguma causa, uma causa trabalhista, uma causa, sei lá, de divórcio. Porque, por exemplo, como mulher, tem situações em que eu prefiro ser atendida por uma mulher. Sei lá, num caso de direito de família. Eu acredito que uma mulher prefira ser atendida por uma advogada mulher quando ela tá numa questão de separação. Porque ela vai entender. E na política também, né? Essas pessoas, elas vão conseguir pensar políticas pra essa população que outras pessoas não conseguem. Acho que eu já falei isso num outro episódio aqui, né? A minha analista é judia também. E isso é uma coisa que facilita o processo de terapia de uma maneira tão grande, porque eu não preciso explicar pra ela, quando eu passo por um caso de antissemitismo, que o que aconteceu foi antissemitismo. Ela já entende, ela já sabe. Do mesmo jeito que se uma terapeuta negra estiver atendendo uma pessoa negra e a pessoa negra começar a contar uma história, ela já vai saber que é um caso de racismo. Ela não precisa que explique. E eu acho que isso é o que mais incomoda também, além de ver essas pessoas negras ocupando espaços que antes não eram devidos devidos a elas, né, que não eram destinados a ela, mas é pensar que quando uma pessoa dessa se ergue, ela alça várias outras junto.
Sim. Não, esse é um lembrete super importante das políticas de ação afirmativa, além da lembrança de que, enfim, é uma luta dos movimentos negros, que é por causa de luta dos movimentos negros que existe lei de cotas no Brasil. E essa lei de cotas do Brasil, ela beneficia não só as pessoas negras, porque as pessoas negras na história brasileira nunca foram as que queriam separar. São as pessoas brancas que ainda querem separar. Vai olhar qualquer escola de elite do Brasil e ver como são tratadas as crianças não brancas nessas escolas. Até hoje, a comunidade da escola faz de tudo para expulsar que essa monte de boa gente brasileira, um monte de gente de bem, que não suporta ver o filhinho branco do lado de um menino negro. Até hoje é assim. Mas as pessoas negras, na hora de garantir cotas, elas se incluíram lá que pessoas brancas que estudaram em colégio público têm direito à cota. Pessoas brancas pobres têm direito à cota. Pessoas com deficiência, pessoas indígenas. Quem sempre tentou separar não foi o Brasil. E as cotas, elas são necessárias porque durante a grande maioria da história brasileira, o acesso das pessoas negras à educação foi impedido ou, no mínimo, dificultado. Mas, por exemplo, a gente começou a conversa falando da lei de 1871, que é a lei do ventre livre. Essa lei dizia que a criança que nascesse a partir daquele momento, a criança escravizada que nascesse a partir daquele momento, o senhor, o dono, ele tinha duas opções. Ou ele libertava aquela criança e recebia uma indenização do Estado, ou ele mantinha aquela criança trabalhando. Olha pra você ver, uma lei que dizia que você tinha direito de manter a criança trabalhando até ela atingir a maioridade, uma criança trabalhando para receber aquilo como ressarcimento. Em mais de 90% dos casos, os senhores escolheram a segunda opção. Se você escolhesse a segunda opção, você tinha que fornecer educação para aquela criança. Aí um monte de Estado brasileiro que nunca teve lei dizendo isso, começou a baixar a lei dizendo que a partir daquele momento estava proibido crianças escravizadas na sala de aula, para evitar que crianças negras escravizadas frequentassem a sala de aula como era obrigado pela lei de 1871. Olha o nível de crueldade do Brasil como nação. E assim, isso é só um exemplo, mas se for para citar formas com que as pessoas negras foram impedidas de ter acesso ao ensino no Brasil, eu poderia ficar aqui horas, aqui, não só no período da escravidão, mas nos últimos anos também. Porque as pessoas não querem buscar conhecimento sobre isso, porque buscar conhecimento pode levar as pessoas privilegiadas a terem de confrontar os seus privilégios. E na maioria das vezes as pessoas não querem fazer isso, porque é muito mais confortável continuar vivendo na redoma do privilégio.
Com certeza. E a outra celeuma que apareceu depois disso foi a PEC das domésticas, né? Que na teoria o Brasil aboliu a escravidão e na prática não. Desses milhares de trabalhadoras domésticas, e aí vem aquela história que, nossa, você chega a turva vista quando eu ouço gente falar, ai, é como se fosse da família. É na hora de dividir a herança, tem que ser então também, né?
Não, isso são pessoas sem condições trabalhistas mínimas, e aí também é muito importante também que, por exemplo, os casos de trabalho análogo à escravidão, eles sempre chamam muita atenção, porque é uma crueldade em cima da crueldade, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que promovem condições péssimas de trabalho para suas trabalhadoras domésticas, que não cumprem com nem o que determinou a PEC das domésticas, vê esses casos de trabalho análogo à escravidão e fala assim, ah não, mas pelo menos eu não faço isso. Sendo que no Brasil a regra são pessoas que não fornecem condições dignas de trabalho para suas trabalhadoras domésticas. Quem fornece essas condições é o mínimo. Tipo, não promover trabalho análogo à escravidão não faz de ninguém uma boa pessoa. Enfim, nem fornecer condições de trabalho segundo o que preconiza a lei faz de você uma boa pessoa. Só faz com que você esteja cumprindo a lei.
Exatamente.
Mas essa não é a regra no Brasil, essa é a exceção.
E aí eu vou voltar na Helena Alves Cruz, foi a minha grande descoberta literária de 2002, adorei ler os livros dela, e tem o Solitária, né, que é um livro fantástico, que aborda muito isso, da questão das trabalhadoras domésticas, e aí tem uma reportagem na Piauí que o Thiago Coelho fez, que foi muito boa também, falando sobre isso, e essa aberração que é o quartinho de empregada, porque a gente cresce no Brasil nas casas e nos apartamentos mais antigos, todos têm isso. Então você acaba não se questionando a existência dessa dependência, desse cômodo na sua casa. A partir da hora que você olha pra isso, vira uma aberração, né? Na minha casa, assim, eu sempre morei em apartamento e tinha e nunca foi usado pra essa finalidade, sempre foi o lugar que a gente guardava, era uma despensa, assim, vassoura e tal. E imagina, eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, 2 quartos, e que tem um quarto e um banheiro de empregada. E você pensa, como que uma família moraria num lugar desse? E ela acha que ela precisa ter um serviçal morando com ela. Porque não pode ir da sala pra cozinha, que sei lá, se eu contar que deve dar 15 passos, se servir um copo d'água, né? Vou trazer uma travessa de arroz pra mesa, pra hora do almoço. E aí, quando você olha a arquitetura do negócio, como ela é feita, né? E aí você pensa, anos e anos depois do que foi uma lei que aboliu essa escravidão, isso na prática não tinha acontecido. Porque você tava mantendo essas pessoas morando, provavelmente, como você disse, né? A pessoa se sentindo muito magnânima. E isso, pelo menos, eu não faço assim, eu alimento, né? A pessoa, ela tem teto, né? A pessoa tá se sentindo muito boa, proporcionando isso pra alguém. É uma coisa que é muito chocante. E é isso, na hora que a pessoa para, ela precisa se confrontar com os próprios privilégios, se olhar no espelho e pensar no que ela tá fazendo, dói, né? Ninguém gosta de se sentir babaca.
É, o Brasil não é pra principiantes mesmo, né?
Não mesmo. É muito chocante, assim. Isso tá sendo exportado pra Portugal, né? Tem vários brasileiros que se mudaram pra Portugal e agora esses quartinhos estão aparecendo nas plantas de apartamentos novos que estão sendo construídos em...
Meu Deus,
em Portugal. É inacreditável.
Lembrando da importantíssima participação de Portugal na construção de tudo isso, né? Porque é o primeiro estado que começa a fazer da escravidão e principalmente do tráfico transatlântico um grande negócio, um negócio que movimentava milhões e tal. Participação tremenda e soberana de Portugal nesse processo, sobretudo no começo. E aí muitos outros vão se juntando e ganhando muito dinheiro com isso, como a própria Inglaterra e tudo mais, enfim. Tantos se beneficiaram, mas é, a participação de Portugal é determinante para tudo isso.
Total, total. Estão provando um pouco do próprio veneno nesse momento.
Não estão, porque, né? Não vão ser eles que vão morar nos quartinhos de empregada, né? Vão ser imigrantes brasileiros, imigrantes de países africanos que tiveram colonização portuguesa. E, no fim das contas, não... Essa coisa, tem essa coisa, né, da história, né? A história vai... Como é que é aquela expressão?
A história cobra?
A história vai julgar. Que...
Não cobra.
Isso, mas não julga, né? Tipo, essa galera fica aí bem... Enfim, mas há outras formas, né, de buscar...
Semana passada, na outra, desmembraram uma célula neonazista na Alemanha. História não julga.
Se você não tá vigilante, se você da sociedade civil não tá vigilante, não é a história que tá parada, que vai julgar.
Claro,
o
Mengele, que morava em Bertioga, uma coisa assim.
Exatamente. Então. São essas coisas, né? Eu acho que sim, a história tem um papel importante. Ou melhor, o historiador, como pessoa cientista da história, tem uma função muito importante nisso tudo. Agora, mesmo quando os historiadores fazem todo esse exercício, mesmo quando a história faz esse exercício do julgamento, por assim dizer, no final das contas a sentença não é dada. Eu acho que esse que é o ponto, né? A história até julga, mas as pessoas não sentenciam. Parte desse sentenciamento vem quando o trabalho de historiadores ou de pessoas que não necessariamente são historiadores, mas que se enquadram ou se encaixam em alguma ação de pesquisa histórica, trazem isso à tona e divulgam, que foi a palavra que a gente usou no começo, a propósito que a gente está gravando hoje, 20 de dezembro, é a festa de Hanukkah. Nós estamos, aqui já é noite, eu vou acender a terceira vela, e uma das mitzvot, um dos mandamentos principais da festa, é justamente colocar a Hanukkah na janela. E qual é o objetivo disso? Para, se diz em hebraico, persumanês, é a divulgação de que houve um milagre. Não basta apenas que um milagre tenha acontecido, não basta apenas que uma ação tenha sido alcançada, sido feita, ela tem que ser propagada. Se você simplesmente esconde ou não tem meios de divulgar, simplesmente aquilo é como se não tivesse acontecido. E eu acho que esse é o grande papel, seja do historiador, das ações de pesquisa histórica, o papel do jornalista e o papel dos podcasts hoje em dia. Só para finalizar, eu acho que a gente está chegando mesmo no final, sobre aquilo que você falou, Thiago, no começo, da gente falando ao pé do ouvido, né? A gente fala no ouvido das pessoas, e eu fiquei pensando, a primeira reação que eu tive foi, não, ao pé do ouvido até era um termo que a gente usava para o rádio, mas não é a mesma coisa, porque tudo mudou desde os anos 80, depois da entrada da internet mudou mais ainda, porque hoje as pessoas não ouvem o podcast como se ouvia o rádio, que ficava em cima da geladeira ou em algum lugar. Não, a gente ouve realmente, é no fone de ouvido. É uma maneira íntima, porque no momento que você está no ônibus, no metrô, onde quer que você esteja, você está ouvindo aquele podcast no seu ouvido e ninguém que está ao seu redor está ouvindo o mesmo podcast com você. É realmente algo muito íntimo. Foi a palavra que você usou e é isso mesmo, o pé do ouvido aí.
É uma intimidade muito grande, assim. Eu, vejo possibilidades muito legais, assim. Tem ideia, obviamente, tem gente que ouve com smart speaker. Minha mãe, por exemplo, ouve lá. Ela tem a caixinha lá, a smart speaker dela. Então ela coloca o celular enquanto ela tá lavando louça e tal. Mas na maioria das vezes é um companheiro mesmo, né? O áudio é você com a apresentadora ou apresentador do seu podcast favorito escutando lá. É bem prazeroso de fazer e essa interação é bem legal. Tá?
E com essa intimidade vem também uma grande responsabilidade, né? E tá aí, esse papel social do podcast, né?
E a gente tem podcasts preferidos para momentos específicos. Por exemplo, o Vidas Negras me embalou muito enquanto eu costurava. O Thiago contribuiu muito para a expansão do meu guarda-roupa aqui. E o Ririno eu ouvia na academia. O xadrez verbal eu uso para fazer faxina. Eu tenho cada um para uma ocasião, assim, um guarda-roupa de podcast.
Bem interessante. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, a gente perguntou para as pessoas, né? Qual o momento que você ouve o Torá com Fritas? Você lembra resultados dessas
eu
perguntas?
Eu preciso puxar aqui, porque...
Eu lembro que um monte de gente falava sobre ouvir o Torá com Fritas na faxina também.
Na faxina, super. Acho que a gente ajuda a manter a casa das pessoas limpas. Eu tenho toque com limpeza mesmo, então acho que tá super no contexto. Tá. Acho que tá adequado, assim, faz sentido. Mas acho que era faxina, trânsito também. Acho que tinha um pessoal que ouvia, né? Também no trânsito. E tem, assim, né? Por exemplo, o Thiago tem uma voz super gostosa de ouvir, uma narração tranquila, gostosa. Então também pra ouvir no trânsito deve dar uma acalmar. Eu dirijo pouco, mas deve fazer um bem, assim, porque já é uma hora que a gente tá nervoso, né? E em compensação tem outros que as pessoas falam mais agitadas que se ouvir no trânsito deve intensificar o nervoso que a gente passa. Mas eu concordo, acho que a gente tem, assim, super, e eu vi demais isso no Projeto Quirino e demais do Vidas Negras, essa responsabilidade social, assim, da transmissão da informação, e um comprometimento com uma coisa muito bem feita, porque eu acho que tem muitas vezes, a gente pega às vezes uns conteúdos que poderiam ser muito bons e legais, e a maneira como a coisa é tratada acaba se desinteressando, ou às vezes a pessoa traz até uma informação errada, ou não tão apurada, né, e ver um rigor no conteúdo, na curadoria da coisa é fascinante, assim, ver como isso foi bem feito e caprichoso e cuidadoso é muito legal, assim, a gente como ouvinte se sente valorizado. Acho que
essa era uma preocupação nossa muito grande também, por exemplo, o Quirino, ele teve todo esse tempo de trabalho, ele tem todas essas pessoas trabalhando, então não adianta nada você fazer isso e o resultado final não passar essa impressão, não no sentido de ser pedante ou pomposo, né, como se fosse, mas no sentido de que precisa mostrar esse cuidado, né, esse refino mesmo, assim. E uma coisa que fez muita parte do Vidas Negras, especialmente, como a gente tratava muito de trajetórias, além do rigor historiográfico, rigor jornalístico e tal, muito respeito, assim, sabe? Porque em muitos casos a gente estava tratando, por exemplo, de pessoas que não estão mais entre nós. Então, não é porque foi revelado já um detalhe da vida da pessoa que você precisa expor aquilo, sabe? Pensar muito. Isso cumpre algum... Faz algum sentido expor isso? Isso cumpre algum objetivo social, assim? Ou é só fofoca sobre a vida de alguém que já passou, assim? Isso fez muito parte das escolhas, sobretudo do Vidas Negras. E no Quirino, uma preocupação muito grande nossa também foi de que não fosse um pornô de violência, sabe? A gente vê muitas produções sobre pessoas negras. Imagino que vocês também tenham produções, né? Em geral, as que são produzidas por nós, e no caso de vocês, né, as que são produzidas por judeus, eu imagino que não façam isso, mas talvez produções de fora que exploram a dor pela dor, que só querem, enfim, a exploração da dor mesmo. E isso é algo que no Quirino a gente não faz, porque a dor, quando ela vem, e tem dor, porque como você trata de escravidão no Brasil sem tratar de dor, mas não tem, por exemplo, descrição de tortura. Não tem. Porque isso já tá tão cristalizado na mente das pessoas, assim, eu não vou contribuir para ser mais uma cena de tortura de gente negra. Não vai ter gente negra sendo torturada na produção que eu fizer e tal. Mas a dor, quando vem, ela vem justificada. E ela vem não sozinha, ela vem acompanhada de potência, ela vem acompanhada de resolução. Obviamente, houve torturas que foram finalizadas em torturas, né? Pessoas que morreram em decorrência da tortura. mas como a gente, a partir de tudo isso, fez o SUS? Como a gente, a partir de tudo isso, fez as políticas de ação afirmativa? Como, a partir de tudo isso, a gente fez a música brasileira, pelo que ela é conhecida no mundo de mais belo? Como isso tudo vem da africanidade, da afro-brasilidade, das pessoas negras e tal? Pensar muito nisso também.
Eu concordo, assim, e assino super embaixo disso que você falou, de não mostrar a dor pela dor, e eu complemento, assim, eu acho que tem muito essa questão de produções, especialmente daí, vamos falar sobre o Holocausto, né, que foi o acontecimento mais recente, e aí sim, tem uma pornografia da dor, mas tem uma coisa que, em igual medida, me incomoda, que é o Holocausto Good Vibes, que é o Holocausto da superação, assim, você vê essa pessoa, ela passou por tudo isso, e mesmo assim, hoje em dia, ela está bem, ela está feliz, e olha como a vida dela andou, e olha que legal. E aí tem também as profissões do Holocausto, porque tem o filme do Contador de Auschwitz, a Bailarina de Auschwitz, a Costureira de Auschwitz. Quando eu era criança, eu tinha o livro do Cascão Engenheiro. Eu acho que tá na mesma medida também. E sim, eu acho que a dor é uma coisa que não dá pra ser ignorada, ela precisa ser mostrada, mas ela precisa ser uma coisa que agrega à história que tá sendo contada. Ela não como protagonista da história, mas como
pode ser
algo
gratuita.
Que, exatamente, que tá junto daquilo. Eu brinco até, às vezes, a gente falou, gravou com a Roberta do Museu Judaico outro dia aqui, que era um pouco isso, assim, os judeus, eles estavam todos embaixo de uma pedra, né? Aí aparece Hitler em 1930, ergue a pedra, acham, nossa, olha, tem essa gente toda aqui, o que, que nós vamos fazer com eles? Aí manda pra campo de concentração pra virar filme depois, aí põe a pedra em cima de novo. Agora acabou, então nós vamos falar disso, vamos usar pra explorar e contar a história de superação e de dor de uma maneira escancarada, pornográfica, gratuita, violenta, gráfica. Porque exatamente o que a gente quer conhecer e saber é a história dessas pessoas, é o que elas fizeram, é o que elas trouxeram de interessante, o que elas contribuíram como mudança. E, enfim, passaram por isso, mas, assim, elas não são pessoas melhores porque elas passaram por isso. Tem, acho que do Holocausto, o que mais me irrita são as histórias de superação. E que daí também vem muito, seguido disso, o professor Michel German fala, que é aquele povo que vem e fala, vê o judeu sendo babaca, porque judaísmo não é testado de caráter, existe um judeu babaca, e vê o judeu falando uma coisa babaca e fala assim, não, você não aprendeu nada com o Holocausto. Que foi uma ação pedagógica mesmo do governo alemão, né?
Como então, se fosse uma necessidade, você precisava passar por aquilo pra aprender algo.
Você vai ficar sentado no canto, igual mãe, fala, senta ali no canto pra pensar no que você... tem muito, assim, a gente ouve isso, né? Enfim, mas isso que é uma coisa que eu admiro demais, assim, nos dois trabalhos que você fez, é isso, é contar as coisas incríveis que essas pessoas fizeram, e pessoas que são incríveis, que conseguiram coisas incríveis e que tiveram a sua existência apagada ou pela questão da cor, ou que tiveram a cor apagada em detrimento do sucesso que elas estavam fazendo, e Deus me livre de ter uma pessoa negra, né, fazendo sucesso, vai rapidamente branqueia ela, e aqui é o que acontece com a gente, né? Você rapidamente desjudaíza essa pessoa. Ou assim, ah, ele é judeu, mas não é religioso. Como se a religiosidade fosse uma coisa incompatível com ser uma pessoa crítica, por exemplo, né? Isso acontece, assim, essa desjudaização das pessoas. Tipo, não, mas ele não era, ele não frequentava a sinagoga, não fazia as fés, não acendia vela de Shabbat. Imagina, Deus me livre, né? Fazer isso. A pessoa não fica com, né? Vai ser crítico. Alguém que pensa desse jeito, né? Então, acho que é isso. Eu queria fazer esse elogio a você, rasgar essa seda toda aqui, porque eu acho que merece muito.
Ah, legal. Obrigado, gente. Obrigado. E, pô, foi um prazer hoje. Foi um prazer trocar essa ideia. Eu fico muito interessado em iniciativas conjuntas, né, entre judeus e movimentos negros. Acho interessantíssimo, assim. Acho mesmo que juntos nós somos mais fortes, assim, sabe? Tem muita coisa que dá pra abraçar e resolver mesmo. E ir pro embate, pra resolução, por meio dessa união mesmo, assim. Então, fico muito, muito feliz com o convite. Foi muito legal a conversa. Fico muito feliz de saber que o meu trabalho, de alguma forma, lembrando que o meu trabalho não é só meu trabalho, né? Sempre com equipes e tal. Foi minha inspiração e foi um prazer mesmo. Obrigado.
Ah, a gente agradece demais, Thiago. Foi uma delícia conversar com você. Fiquei nervosa porque sou fã. Aí devo ter falado besteira, devo ter gaguejado. No fim do episódio, a gente sempre pede para as pessoas deixarem dicas, enfim, de livros, podcasts, filmes, músicas. Então, sinta-se super livre para indicar o que você quiser.
Ah, legal. Ó, uma dica que eu acho que você com certeza já conhece, vocês e seus ouvintes muitos já conhecem, mas é um podcast que eu sempre recomendo, que é um podcast muito muito bom, que chama História Preta. É feito pelo Thiago André, que é, enfim, é um amigo que eu fiz como podcaster, assim, fazendo podcasts. E que eu fico muito... Os projetos que eu faço, eles meio que terminam, assim, que as pessoas ficam até um pouco frustradas, assim. Mas eu não gosto de fazer projetos longos. Eu gosto de fazer projetos com começo, meio e fim. Os projetos que o Thiago... O História Preta, que o Thiago André faz, é um projeto contínuo que também trata desses assuntos, né? A história, não só do Brasil, mas o Thiago até expande com esse olhar afrocentrado e com extrema qualidade técnica, extrema qualidade narrativa, assim. Então, uma recomendação, assim, quem já ouviu o Projeto Quirino ou ouvir depois desse episódio e quiser consumir algo sobre isso, o Thiago André é uma grande, grande referência, assim. História Preta é o nome do podcast dele.
Excelente. Eu vou indicar o Projeto Quirino e o Vidas Negras. E, óbvio. E eu vou indicar também os livros da Eliana Alves Cruz, que eu li esse ano, que eu gostei muito, que são o Solitária e o Água de Barrela. São livros excelentes, não são livros levinhos, mas o Solitária, em especial, ele é ágil. Ele é um livro, eu li assim, sei lá, em um ou dois, eu li muito rapidamente, porque você não quer parar, ao mesmo tempo você quer, porque também não quer que acabe. Eu achei ele um livro muito bom e aborda muito a questão das domésticas no Brasil. E o Água de Barrela, que ela conta a história da família dela, é lindo e tem fotos. Isso é muito legal também, porque daí você vê os personagens, elas são pessoas que existem. Então é muito, muito legal também de ver. Então, você tem alguma?
Eu indico um artigo escrito na revista Moment Magazine, um artigo que conta um pouco, na verdade é um artigo que remonta a história do rabino Abraham Joshua Heschel, através dos olhos da filha dele, a Susana Heschel, professora Susana Heschel. O Heschel, ele tem um papel muito interessante na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele era amigo pessoal do Martin Luther King e eles marcharam juntos em Selma também, e era um Shabat, e ele foi altamente criticado porque era um rabino racídico marchando no Shabat, uma coisa completamente fora da sua causa. E ele falou: você devia estar na sinagoga, né? O rabino devia estar rezando. E ele falou que naquele momento as pernas dele estavam rezando por ele. Essa é uma das frases emblemáticas. E ele enxergava lá atrás, quando ele chega nos Estados Unidos, fugido da Europa na época do nazismo, ele começa a olhar para a sociedade americana e ele vê que tem algo parecido acontecendo. E ele ousa falar sobre isso, porque os Estados Unidos não estão achando que acontece algo parecido. Essa é a questão. E até hoje, é como se negasse a ver que tem algo acontecendo, terrível acontecendo naquela sociedade. E ele se posiciona e fala: eu não posso simplesmente ficar mudo diante disso, depois de tudo o que aconteceu na Europa. Eu tenho uma obrigação moral, eu tenho uma obrigação fundamental. E esse artigo se chama Susana Heschel, The Rabbi's Daughter. E tá na Moment Magazine. Fazendo essa busca rápida, já cai no artigo sobre a Susana e sobre o pai dela.
Boa, quem sabe eu traduzo pra mandar na newsletter, acho que pode ser uma boa. E bom, Thiago, de novo, muitíssimo obrigada pela sua presença. Então a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toraconfritas, nos seguir no Twitter, @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rota, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maya Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
Muito obrigado e até a próxima.